É o canto certo agora? É o canto certo, muito bem. Boa noite, sextou, hein? Sextou, carnaval. Pero no mucho, né? Carnaval, pero no mucho. Vamos aqui falar do Fortaleza, sexta-feira, 9 de fevereiro, a antevéspera da segunda rodada da Copa do Nordeste pro Leão. Vai enfrentar o CRB no domingo de carnaval. O cara que fez essa tabela da Copa do Nordeste, ele não tem coração, ele não tem. Não tem amor. Não tem amor no coração. Mas é isso. Domingo de carnaval tem CRB e Fortaleza pelo Nordeste. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa partida aqui já. Lembrando que amanhã, mesmo no sábado de carnaval, vai ter pré-jogo aqui no GT em horário especial, tá? Meio-dia. Meio-dia. No pino do meio-dia, fica olhando pro céu. Quando o sol estiver bem assim, merminha assim no meio. Você liga aqui no YouTube que a gente vai estar ao vivo para falar tudo sobre o CRB e Fortaleza. E hoje a gente conta muito com a colaboração de vocês, tá? Mandem mensagens para a gente, mandem superchats, mandem perguntas, mandem pics também, tá? Passa aqui embaixo o bannerzinho, ó. gloriatradicao@gmail.com, manda pics para a gente. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais, tá? Nós estamos direto lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. E também todos os episódios aqui das lives, eles são postados posteriormente em formato podcast. Então você vai nos encontrar em todas as plataformas de áudio digital. Beleza? Logo após a vinheta, eu vou chamar minha parceira aqui para a gente fazer o sexta-feira no bloquinho do GT. Cuida! Olá!
Cá estamos.
E aí, Thaís?
E aí, MR, e aí, moçada do chat. Fazia um tempinho que eu não aparecia nas lives, acho que nem lembro qual foi a última. Sábado, talvez, não lembro.
Faz tempo.
Mas estamos aqui. Não, nem sábado foi, porque pode ter sido de manhã, sábado de manhã, né? Não sei, enfim. Mas estamos aqui para falar de Fortaleza Esporte Clube. Teve anúncio ontem, né? Hoje, um comunicado de um empréstimo que já vinha sendo meio que anunciado nos últimos dias, nas últimas semanas. O Benevenuto vai passar essa temporada aí lá no Curitiba. A gente tem também mais alguns detalhes da negociação com o Bruno Gomes. Teve a coisa do chapéu do Filipinho. Enfim, algumas coisas acontecendo, mas o fato é que nós temos jogo. Nós temos jogo no próximo domingo, domingo de carnaval. Que loucura, viu? E
Que
assim,
loucura.
Marcenado, para quem gosta, por exemplo, de futebol americano, é um dia carregado, viu? Porque
Como é que
tem.
faz?
Escuta essa. Para quem gosta de futebol, soccer e de futebol americano, tem um domingo carregado, certo? Porque, ó,
Sim.
Carnaval, certo? Fortaleza CRB, Kansas City Chiefs contra San
Não é
Francisco
possível.
49ers.
Não é possível.
Em homenagem,
Não é
inclusive,
possível.
a todos esses times, é que eu vim de vermelho, tá? Vim de vermelho porque vermelho tá em todas, tá no CRB, tá no meu tricolor de aço, tá no Chiefs, tá no San Francisco. E vai ser um domingo animado.
Tu tá nessa mesmo, é?
Eu vou ter. Não, é porque Super Bowl eu sempre assisto. Eu não assisti quase nada dessa
Ah, é o
temporada
Super
regular.
Bowl domingo.
Hã?
É o Super Bowl domingo.
É sério. É o Super Bowl.
Eu já tentei, sabe, Thaís?
O quê?
Assistir.
Ah, é, tu não curte não, é?
Eu passei uns 3 anos assim. Não, eu vou assistir e tá, tal, não sei o quê. O evento é massa, mas o jogo, cara, não me pega.
Não te pega. Eu gosto muito, mas eu
Não.
larguei também, assim. Eu assisti há uns 10 anos atrás, ali no colégio, ensino médio, começo da faculdade. Eu assistia demais, 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 demais. Todo final de semana era no domingo, na segunda-feira, né? O Monday Night Football. Só que eu dei uma largada porque me envolvi com outras coisas. Só que o Super Bowl eu sempre assisto. Eu posso não
Você se
assistir a
envolveu com o
temporada
quê, Thaís?
regular. Hã?
Você se envolveu com o quê?
Glória e Tradição me consumindo muito tempo, né? Muitas vezes eu tendo que trabalhar na arena e não podendo, por exemplo, voltar do jogo do Fortaleza para poder assistir. Questão também de trabalho. Você sabe que eu sou uma pessoa que trabalha demais, né, Marcenato?
Viciado.
Viciado em trabalhar. E o futebol americano termina muito tarde. Daí também foi algo que dificultou. Mas o Jeander, ele matou a charada. Estou ansiosíssima para domingo, porque torcerei para Kansas City Chiefs. Uma vez que Taylor Swift feliz, é Thaís feliz.
Como é isso aí? Ela namora um caba que joga esse bicho aí, é?
Ela namora um caba que joga. Inclusive, mas aí agora eu vou falar sério.
Caba é bom, Thaís?
Ele já foi melhor, ele tá perto de aposentar, né? Ele tem 34
anos. Ele no futebol, no nosso futebol, ele seria quem, mais ou menos assim? Um Casimiro, um Neymar?
Não, Casimiro não. Ele seria, assim, um ponta, um meio atacante.
O Anthony, que joga no Manchester United.
Não, eu escolheria alguém mais interessante.
É o Galhardo que speak, procede?
É não. Mas, enfim, voltando aqui, né? Mas tu sabia, Marcenato, que depois que ela começou a ir aos jogos, o Kansas City Chiefs lucrou milhões e milhões e milhões de dólares.
Eu não acredito.
Porque ela levou o povo para o estádio e para comprar as coisas. A venda das camisas do Travis, que é o namorado dela, dispararam. É sério, eu vou te mandar uma matéria, pô. É uma parada inacreditável, inacreditável. Não, mas é isso, domingo estaremos lá torcendo pelo time de Kansas.
Thaís, e o carnaval, largasse?
Então, eu, como uma jovem senhora de 30 anos, vou curtir o meu carnaval, mas com sabedoria.
Como é que seria mais ou menos assim, curtir um carnaval
com sabedoria?
Eu vou te dizer,
um dia...
Porque hoje você utilizou a expressão brincar de cabra cega. Isso não é exatamente a visão que eu tenho de um carnaval com responsabilidade.
Não, veja bem, não. Um dia eu vou brincar de cabra cega. Um dia eu vou brincar de cabra cega. No outro eu vou descansar. Aí um dia cabra cega. No quarto eu descanso.
Vai revezando.
Exato, equilíbrio é tudo, amigo. Equilíbrio é tudo. Mas estamos aí.
Quarta-feira cabra cega até meio-dia.
Não, senhor. Na quarta eu já estarei na fase...
Na outra.
Pós-30.
Pós-30, certo.
Até porque eu trabalho na quarta, né? Então eu precisarei estar inteira.
Você gosta de carnaval, Thaís?
Gosto bastante. Inclusive, fui ontem para o Chão da Praça com os transacionais lá no Dragão do Mar. Excelente. Bom demais. Muito bom.
Você gosta das marchinhas de carnaval ou só gosta desses carnavais modernos?
Eu não acho ruim, marchinha. Eu gosto muito do carnaval de Olinda, né?
Bom.
Gosto muito. E lá não tem essas músicas que a gente que vai tocar muito, né? No carnaval. Lá é frevo o tempo todo. Então, mas eu gosto muito. Eu gosto de tudo. Tudo que envolve carnaval, tô dentro.
Eu também. Eu adoro carnaval. Adoro carnaval. Acho muito bom. Não tenho mais tanta energia, assim, pra curtir o carnaval.
Pois é, eu também não, cara.
Não é assim e tal. É tanto que agora, assim, hoje eu tava fazendo com a POG a curadoria da programação, né? Tentando, assim, separar o que vale a pena ir e tal. Mas, assim, é muita energia, né? Tipo demais. Assim, por exemplo, eu gosto do crioulo. Mas, assim, segunda-feira, acaba se tacar 10h30 da noite... Lá pro aterrinho e tal, assim.
Na segunda eu vou pro aterrinho, não pelo crioulo, porque eu gosto também, mas eu faz pouco tempo que eu vi um show dele. Ele fez um show aqui no Zeppelin, né? E eu fui. Eu vou pra ver o Transacionais de novo, porque eu gostei muito ontem. E
eu
vai
sabia
ser na
que
segunda,
vai ter o
um
Transacionais amanhã no Rio Mar?
É?
É. E o horário é bonzinho, é de 17 às 19, uma coisa assim. Eu gosto de show ali no estacionamento do Rio Mar, tá? Acho legal.
Rapaz, eu vou pensar, é porque amanhã eu tinha pensado em ir para Luxo da Aldeia na Gentilândia.
O Luxo da Aldeia sai amanhã e sai segunda. Ei, tu quer uma dica boa pro carnaval?
Dê duas.
Domingo, aí tu tem que ver se tu tá no dia da cabra cega ou no outro.
Entendi.
Domingo, 10 da manhã. Lá no Benfica. A concentração é em frente àquele Banco do Brasil da reitoria. Tá? O nome do bloco é Solto na Buraqueira. Eu não sei se tu chegou a alcançar isso, mas existia um bloco de carnaval no Benfica chamado Sanatório Geral.
Sei. Tá? Não cheguei a ir, mas alguns amigos iam.
Assim, e o Sanatório Geral sempre foi o meu bloco de carnaval preferido. Mas ele,
era na Praça da Gentilândia, né, não?
Então, ele faz esse mesmo esquema. Ele se concentra ali e ele sai em cortejo, tá? Ele tipo assim, desce uns 3 quarteirões até a Adolfo Herbster, aí dá a volta pela rua do Assis, passando ali por onde era o Chaguinha, e chega na Praça da Gentilândia de volta. E esse Solto na Buraqueira é o mesmo esquema do Sanatório Geral. Inclusive, tem várias pessoas que faziam o Sanatório Geral e fazem agora o Solto na Buraqueira. Que eu acho que, inclusive, teve uma época que se chamou Hospício alguma coisa. Né?
Eles gostam muito da temática saúde mental, né?
Gosto. O Remo até falou aqui que é por causa do Miri Lopes. Eu não duvido, porque o Miri Lopes é bem ali, né? Inclusive, eu estudava na frente do Miri Lopes, né? Era o povo assim, era o povo no CH3 e o Miri Lopes do outro lado. Era só atravessar que tu tava em casa. Hospício cultural. Muito bem, Thiago. Muito obrigado aí pela sua... E assim, ó, é muito massa. É muito massa. Massa, massa mesmo, sim.
É, o horário eu achei um pouco inconveniente.
Carnaval. Mas assim, Thaís, eu vou te dar um bizu. Se tu chegar meio-dia, tá irado. Porque meio-dia talvez eles já estejam na praça e é legal. Mas eu gosto do cortejo, acho tão legal, pô, é massa demais. Eu gosto de carnaval de rua.
Vou pensar nisso, viu? Gostei da sua dica.
Eu vou te dizer uma coisa. Eu morei um tempo, quando eu era um estudante, eu morei ali no, na Marechal Deodoro, ali no Benfica. E tinha um bloco lá, que era o bloco da Cachorra Magra. Porque tem o Unidos da Cachorra, que é o grandão, sim, e lá era a Cachorra Magra. Era muito legal. Agora, sim, é só marchinha de carnaval raiz.
Mas peraí.
Mamãe, eu quero. Essas coisas, né?
O menino aí, o... Como é o nome agora dos doidos?
Solto na Buraqueira.
Né? Não tem mais nome de doido, né? É marchinha?
Thaís, assim, o que é que eu... Tu já foi pra Olinda, né?
Já.
É um esquema parecido.
Bom, gostei.
É um esquema muito parecido.
Pois tem então, uma, eu vou passar aqui
uma da programação. Tem uma cearencidade, mas é muito inspirado num carnaval de rua de Olinda.
Pois eu vou passar aqui o bizu da programação. Sábado, Luz da Aldeia. Domingo, esse negócio aí. Solto na Buraqueira.
Mandar um abraço pro meu amigo Alan Moraes.
Beijo. Segunda-feira, os transacionais no Aterrinho. Na terça, eu descanso. Na quarta, estarei trabalhando.
Boa programação. Boa programação. Eu acho que eu faço o seguinte, ó. Amanhã, descansarei, porque é o sétimo dia e eu respeito. Mentira.
Se até talvez... Deus descansou, né, amigo?
Até Deus descansou, por que não eu, né? Mas eu tô muito cansado. A semana foi bem puxada. Talvez eu vá ali no Rio Mar, eu transacionar de tardezinho. Tá? Aí domingo eu vou pro Solto na Buraqueira. Segunda-feira o pai tá off. Segunda-feira eu acho que eu vou lá pro presídio. Ficar de boa. E na
não
terça...
Não sei se lá no presídio a galera fica tão de boa assim, mas
não,
tudo
mas
bem.
Não, mas não é o presídio, é a praia do presídio.
Tá.
Não, mas ó, é na casa da minha sogra, assim, não é na... Não é no Mela Mela, não.
Tá.
É de boa. E terça-feira eu vou pro Maria Rita, de noite. Maria Rita e Baby do Brasil.
É,
eu tô com
sou.
Um pouco de medo do show da Baby do Brasil, mas...
Por quê?
Eu não sei se eu deveria explicar na internet.
Mas envolve alguma questão alucinógena?
Não, se envolvesse, tava tudo certo. Eu estaria lá com certeza. A questão não é essa. É, não, é porque assim, a Baby do Brasil, para quem não sabe, ela era uma das artistas que compunha os Novos Baianos, né? Só que ela entrou numa vibe gospel. Digamos assim.
Atualmente?
É, pô. Ela virou evangélica, assim, e tem umas paradas meio. A turma tá até falando no chat. Tem umas paradas meio pai, assim. Aí eu não sei como é. Eu não sei o que é que vai ter quando eu chegar lá.
Como
Se
é que
vai
ela
ter.
namorava o Casa Grande, então?
Não, ela mudou, né? Ela mudou. As filhas dela, que inclusive compunham um grande conjunto musical chamado SNZ, elas também entraram nessa, assim. É a turma, meu. Porra, bicho, eu não queria falar.
Não, mas eu já
Mas
entendi o recado.
o Lucão tá dizendo tudo aí no chat. É isso mesmo.
Tá,
Pronto.
pois vamos, vamos. Ah, essa é a dela? Da Baby?
É.
A que o Lucão botou aí?
É.
Minha
É uma
nossa,
parada
tá.
meio assim. Assim, é a mesma energia.
Ok.
Aí eu
Pois
tô
vamos
com
embora, vamos
medo.
começar? Porque a temática aqui, daqui pra dar uma merda, é bem pertinho, entendeu?
É grande, eu falei que.
Principalmente diante de tudo que vem acontecendo. Então.
É,
Bora viajar?
vamos lá.
Bora começar?
Tem mensagens aqui, Taizinho. O Eurico Castelo Branco, boa noite, amigos do GT. Já deixei o like, saudações tricolores, valeu, Eurico. Nosso querido Jairzinho tá por aqui também dando boa noite. O Thiago, rapaz, tá lá em São Paulo assistindo a gente aqui também. Aí a galera que tava lá no BL, né? Que eu entrei na live lá do BL sem querer, porque a gente usa a mesma plataforma, para quem não sabe. Aí eu cliquei no deles e entrei. Aí o Dudu Canalha me bota na tela, né? Aí
Sempre.
veio uma galera de lá para cá, ó. O Siba, o MR foi só buscar a gente, né? O
Não
Renato
foi só
Abreu.
para roubar a audiência, foi mais nada.
Não,
Coisa
fiz isso
feia,
não,
rapaz.
Mari. Fiz não, fiz não, fiz não. O Luzeli Júnior, boa noite, MR, chegando e já deixando o like. Valeu, Luzeli. José Orlando, boa noite, MR, todos que fazem o GT, saudações tricolores. Valeu, meu amigo, tamo junto. É, Pedro Brasil, olha, Thaís. Boa noite, GT. Terminando de arrumar a mala para mais uma aventura etílica em Hellsafe. Mas sempre me atualizando. PS. Luquinhas é jogador das canelas finas. By Shake.
Ô,
Tu
Matheus,
sabe que
defina
o
um
Pedro
jogador
Brasil.
de canela fina.
Como é?
Defina um jogador de canela fina.
É porque existe uma certa teoria que
É
você
tipo
consegue saber se.
perninha?
Não, é não. Você consegue saber se o jogador é bom ou ruim pela grossura das canelas. Então, o Luquinhas aí, se ele é canela fina, é fraco. Segundo a doutrina aí. Agora eu queria falar sobre o Pedro Brasil, Thaís. Porque tu sabe que ele vai
Pode.
para Pernambuco. Que assim, me desculpem os baianos que fazem um carnaval incrível. Eu tava vendo.
Eu vi uns vídeos do trio da Ivete, é loucura,
Não,
incrível.
eu tava. Você sabe que a maior atração do carnaval de Salvador hoje é o Baiano System, né?
Oh, teve, tu não viu, não? Teve encontro de trios. O trio da Ivete encontrando o do Carlinhos com Baiana no mesmo ponto.
Que loucura.
Loucura, pô.
É
Irado
porque eu
demais.
vi as imagens do Baiano System no Furdunço, né? Que é como se fosse um pré-carnaval lá deles. Bicho, é inacreditável. Aí eu tava conversando com os amigos meus e eles falaram assim: porra, bicho, festa de graça hoje. A maior é a do Baiano System. É mesmo, falou, é que porque junta gente de todas as bolhas, de todos os lugares e tal. Porque assim, aqui pra gente, por exemplo, ainda é uma coisa meio cult, né? Mas lá não, é super popular. E eu, assim,
Ah, não,
aí.
isso total. Ah, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, ela nem gosta de carnaval. Normalmente, carnaval ela vai tipo universo paralelo, essas coisas, né? Porque ela não gosta muito de zoada assim, não. Zoada que eu digo moído, né? Concentração de gente, não sei o quê.
Sim.
E ela mora em Salvador há alguns anos, ela não perde esses pré e esse bloco do Baiana, não.
É impressionante assim a quantidade de gente que se amontou ali para ver esse negócio, né? Ó, Thaís, o Léo Ivo mandou superchat aqui. Tu pode ler aí para mim?
Boa noite, minha musa Thaís e seu caba véi besta MR. Sexta passada foi
Isso
sua
aí foi comigo,
última
foi? Que ele
aparição,
tá
musa.
dizendo?
Ele falou caba véi besta. Parece ser, mas Renato.
Fogo, né?
É, a galera
Sexta-noite.
que já chega no desrespeito, né?
Foi agressivo.
A gente aqui se expondo na sexta-feira de carnaval. Sexta passada foi sua última aparição, Musa. O Super Bowl vai passar na Rede TV, para quem não sabe. Fica aí a dica do meu queridíssimo Léo, tá? Quem quiser acompanhar o Super Bowl no domingo, acho que é 8h30. Dá para fazer a jornada esportiva. Leãozinho contra CRB, depois Super Bowl. Vamos continuar aqui nas mensagens, ó. Leão19BR, boa noite. Gostaria de entender por que o Fortaleza não consegue trazer jogadores, já que ganhamos tanto dinheiro da Sula, Copa do Brasil, Brasileirão, venda de jogadores e cotas de TV. Eu acho uma pergunta interessantíssima, tá, MR? Vamos segurar para a gente trazer essa pauta
Bora,
aqui?
Eu acho que dá um debate legal mais para frente. Dá um debate muito massa.
Pois vamos seguir aqui, ó. O Lucas tinha dito que não foi só o Kansas City que lucrou muito com a presença da Taylor, né? A liga como um todo, e é real, tipo assim, saiu até matéria em veículo jornalístico sério, sabe? Comentando quantos milhões ela levou para a liga e tal, é um fenômeno.
É um fenômeno.
Parece, inclusive, que ela vai se envolver em outras coisas lá.
Ó, Thaís, o João tá aqui dizendo, ele mora em Salvador e o Furdunço é a melhor parte do carnaval e Baiano Assiste é a melhor atração. Aí o raciocínio que eu ia dizer era o seguinte: por mais que eu reconheça que o carnaval de Salvador é incrível, o carnaval do Pernambuco, assim, ele é muito, muito mais massa. Na minha opinião. Eu acho muito mais massa. O Pedro Brasil vai para lá, aí você deve estar pensando assim, ele vai curtir a Olinda, né? Ele vai? Não vai.
Camarote, então, Cavaleiro
Leão. Então ele vai curtir no Marco Zero, né?
Vai não, senhor?
Não, também não vai. Ele vai passar todos os dias enfurnado no Carvalheira na Ladeira.
Que também é bom. Eu nunca fui, mas eu sou doida pra ir, tá?
Não tem condições. O cara se tacado aqui pra ver dupla sertaneja. DJ Alok.
Não é só isso. É muito bom.
Pra quem bebe é interessante.
Tem um open bar bacana. Eu sou doida pra ir. Eu só ainda nunca fui, porque primeiro é caro, segundo acaba em 2 horas.
Se você for, você será duramente criticado aqui.
Não, veja bem. Sabe qual é uma
palavras,
legal?
Palavras de baixo calão contra a sua pessoa. Serão
4 dias de carnaval. Vai 2 pra Ladeira, 2 pro Carvalheira. Porque eu não sei se hoje ainda é, mas quando eu fui pro Carnaval de Olinda, o Carvalheira, ele fica, tipo, na entrada de Olinda. Quando você tem que subir, assim, um negócio, ele fica lá embaixo. Aí, pronto. Você faz assim, entendeu? Dá pra unir as duas coisas, Marcenato.
Eu sou contra.
Oh.
É porque, assim, na verdade, assim, é um princípio meu. É porque, assim, eu acho o Carnaval incrível por ser de graça. Na rua, juntar tudo que é de gente no mundo, de todos os lugares. Aí eu acho meio pai esses bloquinhos pagos assim. Eu acho derrubado. Eu sou contra. Quando for Entendi. Presidente, vai acabar.
É um carnaval muito bom que pouca gente conhece. Conhece assim, de ir, de se planejar para ir?
Aracati.
Belo Horizonte, eu acho que você ia curtir muito, porque Belo Horizonte tem um carnaval de rua, de tipo assim, Marcenato. 30, 40 blocos por dia no meio da cidade. Gratuito tudo. Tudo absolutamente gratuito. Aquela coisa do 3 por 10 no meio da rua. E os blocos bons, bloco de qualidade mesmo. Batida.
Quero conhecer, viu? Quero conhecer, então.
Pronto, aí o Lucas falou de Ouro Preto. Aí Ouro Preto é outra parada. Porque aí Ouro Preto é coisa paga. Porque a galera das repúblicas, elas organizam grandes eventos lá, aí é pago, entendeu?
Entendi. Interessante. Qualquer dia desse,
BH é melhor do que o carnaval de BH é melhor do que o carnaval de Ouro Preto. Pois vamos lá, ó.
A Eula tá chateada, viu?
Quem?
A Eula.
Cadê a Eula?
Ela disse assim, ó. Cara, eu acho que as pessoas que vêm para cá é para ouvir falar de futebol. Vou ser mais precisa, falar do Fortaleza. Quero falar do Fortaleza, não de carnaval.
Eula, eu entendo sua insatisfação, porque já foi meia hora a gente falando de carnaval. Mas eu entendo, certo? Mas as pessoas vêm para cá para ouvir nós e o nosso jeitinho falando sobre o Fortaleza. E falar um pouco de assuntos que a gente gosta e trazer isso para cá é o nosso jeitinho, entendeu?
Exatamente.
Então, fica vamos assim, ver. Vamos assim, embora. Ó. Fica assim, não. O João aqui, ó, por exemplo, ele quer falar de cinema hoje.
Mais tarde, eu tenho dicas.
Só depois.
No final.
Porque agora sim, chegou a hora. Nós iremos falar de Fortaleza Esporte Clube. Atenção. Ei, MR, antes da gente trazer aqui esse debate que o Leão19BR tinha mandado, eu acho que faz sentido a gente trazer aqui algumas informações do dia, né? Algumas notícias anunciadas pelo Fortaleza. Eu não sei. Você estava na live de ontem?
Não, não estava.
Pois é, eu não sei se os meninos colocaram isso aqui na tela, certo? Mas eu achei curioso. E acho que vale a pena a gente dar uma lida. É de ontem, ou seja, né? Já pode ter saído na nossa live ontem. Mas eu acho que entra um pouco nessa coisa de negociações do Fortaleza, alguns chapéus que a gente tem levado e etc. Ligação de Coudé para Bruno Gomes desagrada Curitiba, que tem negociação com Fortaleza. Curitiba e Fortaleza já desenham a ida do volante Bruno Gomes para o time cearense. O destino mais provável do volante Bruno Gomes segue sendo o Fortaleza. O Curitiba tem uma negociação avançada com o Leão e pretende finalizar o acerto o mais rápido possível, já que as duas diretorias têm um excelente relacionamento. O problema é que nos últimos dias o Internacional demonstrou interesse no jogador. A atitude do técnico do Inter, Eduardo Coudé, que procurou o atleta sem a mediação do Curitiba, incomodou a diretoria alviverde. O Curitiba diz ser improvável que qualquer conversa com o time gaúcho avance. A diretoria do Coxa tem adotado uma postura firme nas negociações que tem realizado em 2024. Bruno Gomes chegou ao Curitiba emprestado do próprio Inter, foi adquirido, né? 50% dos direitos do jogador foram adquiridos. E aí aqui fala que a gente já vem tendo uma relação intensa com o Curitiba, né? Foi o David da Hora que foi para lá, Bruno Melo, hoje anunciada a ida do Marcelo Benevenuto também, o Kuzevic chegou e foi anunciado ontem também, mas essas são as informações vindas lá de Curitiba, né? Daí também, acho que vale a pena a gente só dar uma olhada no próprio anúncio do Fortaleza mandando o Benevenuto lá para o Coxa. Fortaleza falou que estaria emprestando o Marcelo Benevenuto até o fim de 2024, né? O Benevenuto que ainda vai ter 2 anos de contrato conosco, 25 e 26, que fala um pouco dos números dele, e deseja sucesso. Ou seja, o Fortaleza oficializou essa que vem sendo uma notícia que a gente vem discutindo nos últimos dias, né? Um outro ponto, já que a gente está falando de negociação, é que a gente também concretizou a compra, e isso tinha sido até noticiado dias atrás, de que o Fortaleza iria efetuar a compra do atacante Yarley, né? Do nosso sub-20, que disputou a Copinha, chegou a fazer um hat-trick e tal. Fortaleza acerta a compra de Yarley Gilberto com Floresta. Veja valor e tempo de contrato. O Yarley chegou ao Fortaleza em fevereiro, né, e participou do Cearense Sub-20, do Brasileirão Sub-20, da Fares Lopes e da Copinha. Aí aqui fala que a gente comprou 60% dos direitos econômicos do Yarley, desembolsando R$300 mil para adquirir o atleta em definitivo até dezembro de 2026, ou seja,
garapa, né?
De contrato. Também achei um ótimo valor, 3 aninhos de contrato, com opção de renovação por mais uma temporada, né? O Floresta fica aí com os seus 40% restantes. Aí aqui também fala da trajetória do Yarley no Fortaleza, desde que chegou, do post que ele fez aí agradecendo ao Floresta e tal. Só sei que o menino, que é de Bocaina, Bocaina, não sei como é que fala isso aqui, lá no Piauí. O Hércules também é do Piauí, né?
É.
O Hércules também é do Piauí. Ele chega agora, em definitivo, para ter um contrato, de fato, com o Fortaleza. E aí, MR, a gente entra naquilo que foi a pergunta do Leão19BR, né? Gostaria de entender por que o Fortaleza não consegue trazer jogadores, já que ganhamos tanto dinheiro da Sul, Copa do Brasil, Brasileirão, venda de jogadores e cotas de TV. MR, além do Filipinho e do Barbosa, teve mais algum outro chapéu que a gente levou nessa janela?
É, assim, não que a gente saiba, né?
É, eu acho que ficaram esses dois como os que ganharam o mundo e os que concretizaram negociação, né?
É, porque assim, uma coisa... Porque até esse negócio do chapéu, é horrível levar o chapéu, certo? Já para começar dizendo isso. Para não dizer, ah, tá relativizando. Não, é horrível levar o chapéu. Porque...
Até porque cria essa expectativa, né?
Quebra. Exatamente. Você, por exemplo, o Filipinho, né? Tava aqui pensando, porra, jogador vai ser importante e tal. Tava vendo. Eu nunca vi ele jogar. Eu não vou mentir. Nunca vi um jogo do Filipinho na minha vida. Nunca. Nunca. Mas depois eu fui procurar e achei coisas interessantes do jogador. Então, já começava a visualizar ele aqui, né? Aí vem a notícia de que o Atlético vai lá, atravessa e tal. Agora, os chapéus sempre ocorreram, tá? Principalmente quando há uma diferença de poderio, né? Então, para a turma ter uma ideia, isso acabou depois sendo até publicizado, né? O próprio Marcelo Paes chegou a falar isso. Só do Botafogo ano passado, a gente levou três. Só do Botafogo.
Perry, Adrielson, Marlon Freitas.
E Marlon Freitas.
Perry e Adrielson hoje jogam na Europa.
Adrielson, né? E Marlon Freitas. Os três, assim, na boca do túnel para vir para cá. A Botafogo ia lá e... A diferença foi o quê? Não, o Adrielson chegou a sair antes. Isso eu me lembro. Fortaleza tá brigando, botou preço e tal. Aí o Botafogo cobriu. O Perry e o Marlon Freitas, a gente não soube, não saiu na mídia. Foi saber depois. Outro jogador pro Atlético Paranaense aí, aquele Alex Santana.
Uhum.
Mas tava assim, Thaís, quase na calçada aqui. Aí na hora, o Atlético levou. É assim que funciona, né? É assim que funciona o mercado. O Ramon diz assim, o poder convencimento sem o fator Libertadores cai muito. Ano passado tinha Libertadores. E a gente perdia também. Mas eu concordo com essa afirmação, tá? O poder convencimento sem a Libertadores conta muito. Concordo com isso. Mas o preponderante é o dinheiro. Tá? Preponderante é o dinheiro. O caso do Barbosa é muito simples. O caso do Barbosa é muito simples. Fortaleza ofereceu ali um salário na casa dos 300 mil. O Botafogo botou 730. É porque antigamente, Thais, a gente brincava assim, né? Tu dá 300, aí eu, não, 310. Aí tu diz 320. Aí não é mais assim, não. Eu digo assim, vou dar 300, então tá bom, eu vou dar 730.
Porque a gente já acaba logo a conversa, né?
Aí não tem graça, entendeu? Não tem graça. O Bruninho aí, Bruninho, o cara botou Bruninho, cai nessa besteira. O Bruninho foi o chapéu que nós vamos no Ceará, rapaz.
Ah, foi, velho. Porra, a gente esqueceu esse.
O Filipinho aí, o Fortaleza estava negociando um valor que dava para pagar, né? Fez ali uma proposta por um percentual do jogador. Aí a Ponte, não, vamos esperar aqui. Só ele fazer mais três jogos aqui pela ponte, porque a gente está precisando pontuar aqui no campeonato para não dar ruim. Aí depois a gente libera. Beleza. O Atlético Paranaense botou praticamente o valor da multa. A multa do Filipinho era 8 milhões, o Atlético botou 7.500. Aí a ponte não tem o que pensar. Leva. Tipo assim, é difícil, né? O que, que a gente vai fazer? A gente dobra? Porque, assim, apesar do comentário aí do... É porque é foda, a turma bota um nome fake, o cara fica meio ridículo falar, né? O comentário do Leão19BR. Não é assim também. Ah, Fortaleza ganhou premiação da Série A, ganhou premiação, não sei o que.
E gastou horrores também, numa folha altíssima.
A folha salarial do Fortaleza, ela foi maior do que o planejado no ano passado. Então, o dinheiro que entrou, ele não virou superávit. Ele serviu para cobrir as despesas da temporada passada. Não foi um lucro que gerou para poder gastar esse ano, não.
Não é dinheiro em caixa, né? Não é fluxo de caixa, na verdade.
Exatamente.
Para quem não sabe, o Fortaleza teve aí um superávit mínimo. Acho que foram coisas de algumas poucas centenas de milhares de reais, assim, sei lá, 300 mil, 500 mil. Acho que foi isso que sobrou, digamos assim, entre tudo que foi gasto e tudo que foi arrecadado. Ou seja, as contas equilibradas. Mas não sobra dinheiro para você fazer esse tipo de movimento tão arrojado assim, sabe, gente?
Não, eu entendo. Tem uma coisa, Thaís, que é o seguinte, ó. É muito importante ser dito isso, tá? O Fortaleza não é um clube rico.
Nem um pouco.
É, hoje eu tava... Às vezes eu me arrisco, né? Aí eu vou ver as redes sociais. Aí um cara comentando assim, como é que pode o Fortaleza no mesmo patamar do Atlético Paranaense e não consegue ganhar na queda de braço? Irmão, com todo respeito, Fortaleza está muito longe do patamar do Atlético Paranaense. Mas assim, muito longe. Em todos os aspectos. Estruturais, financeiros. É muito, muito longe. Histórico, inclusive, em termos de conquistas, de relevância nacional e internacional, está muito distante. O que a gente tem mais com o Atlético é torcida. Isso a gente tem. Para por aí, por enquanto. A gente enxerga um lugar para a gente chegar. Mas a gente não é. Ó, o Fortaleza, ele só consegue fazer bons negócios na base da engenharia financeira. Pode observar. As nossas boas contratações todas são assim. Caleb. Não, vai lá, você me dá 50%, eu te dou 6,5 milhões numa futura venda, papapá. A gente não chega assim, abra a mala e compra. Moisés. Não, eu sei que você compra 70% da Ponte Preta, 10% do empresário, 20% do time lá do interior de Santa Catarina, faz uma composição e compra o jogador, gastando 2 milhões e meio. Todos os nossos negócios são assim. Hoje eu vi um comentário, porque saiu uma informação lá no Paraná de que o Fortaleza vai comprar 25% do Bruno Gomes, né, que é um jogador de idade olímpica, que inclusive está na seleção olímpica, disputando o pré-olímpico, né, jogador de seleção brasileira. Fortaleza vai comprar 25% desse jogador, aí a composição vai o David da hora, aí você facilita a troca de jogadores para você conseguir comprar. Fortaleza deve dar aí um dinheiro muito abaixo do que é para poder trazer o jogador. Aí vamos supor que apareça o time X e diz assim, eu dou 30 milhões para poder comprar o jogador inteiro. Ele vai levar. É assim que funciona. Aí sabe qual é a... Eu queria ter a coragem de botar na tela. Por quê? Os comentários nessa notícia de que o Fortaleza vai comprar 25% do jogador, eles me causam muita vergonha. Gente dizendo assim, é ridículo uma negociação dessa. Vai comprar só essa mixaria? Eu acho que a turma não entendeu o lugar em que a gente está. Eu não sei se está todo mundo achando que nós estamos nadando em dinheiro. Eu não sei se está todo mundo achando realmente que o Fortaleza está rico, estribado. Fortaleza hoje, ele segue tendo resultados esportivos melhores do que a sua saúde financeira permitiria. Fortaleza hoje, ele está 14º orçamento da Série A. 14º. Já foi 19º, já foi 18º, já foi 17º. Hoje é 14º. Melhorou, né? Melhorou. E a gente está fazendo campanha de G10 todo ano. Ou seja, entregando mais do que a gente consegue pagar. Como é que isso acontece? É tentando negociar desse jeito. Já pensou? Pagando multa de jogador, nem ia trazer ninguém. Olha como a gente trouxe o Moisés, cara. Não, você abate de umas parcelas daqui para cá, para lá. Aí, basicamente, o comportamento do torcedor ele é assim, ó. Quando a negociação fecha, aí é... O meme é, calma, Alex Santiago está negociando. Elogiando, né? Olha, Fortaleza, nós compramos o Pikachu por quanto? R$1 milhão.
Uhum. Não, assim, de né? Dólares. Ah, a primeira vinda? Porque a primeira vinda ele veio sem custo. Não,
agora. Foi tipo...
Agora foi US$1 milhão.
350 mil dólares, não foi uma coisa assim, não?
Não. A gente quase pagou a mesma... Acho que foi uns 4,5 milhões de reais, entendeu? O time japonês não perdeu tanto em relação ao que investiu.
Certo. O maior artilheiro da era Vojvoda. Tu comprou por uma bagatela aí. Aí todo mundo. Gênio, calado vence. Moisés, meu Deus. Queria alugar uma casa para colocar o Marcelo Paz dentro. Aí quando perde uma concorrência, tentando fazer a mesma coisa. Ah, mas são incapazes, mas não são. Eu não sei como é possível uma pessoa achar que a diretoria do Fortaleza não sabe contratar um jogador. Eu vi um cara no Instagram ensinando como contratar um jogador. Olha, quando você achar o jogador, mande logo o contrato, peça logo para ele assinar. Desse jeito, certo?
Como é que informação, pode? Rapidinho, desculpa te interromper, mas para dar a informação correta para quem está acompanhando, o Pikachu foi readquirido por US$500 mil.
US$500 mil.
Mais ou menos 2,5 milhões de reais.
Já pensou? Então, assim, infelizmente, o que a gente consegue fazer é isso. Pode ser mais agressivo? Pode. Pode ser mais agressivo. Mas aí vai ter que arrumar mais dinheiro.
Não, e assim, eu entendo, MR.
Assim, eu tô falando isso na maior serenidade. Dá pra... Porque eu vi, até mandar um abraço pro André Almeida. Ele botou assim, tá faltando mais agressividade nas contratações. Não dá pra ser mais agressivo se você não eleva
o seu patamar financeiro.
Não dá, não dá. Porque se agressivo é o seguinte, eu dou 300, o outro diz eu dou 500. Aí tu vai dizer o quê? Não, lá a terra é boa, tem água de coco, tem praia. Não tem como. Agora, você achar que é porque não mandou o contrato ou não mandou a caneta para o cara assinar, aí é um delírio, assim, surreal. É uma questão de concorrência e a gente perde a concorrência. O problema, e eu vou passar para tu e tu desenrola aí até dizer chega. O que é que eu acho pior quando sai a notícia? É porque a gente fica discutindo aqui esses bastidores, entendeu? Porque isso aqui acontece todo dia e 90% a gente não tem nem conhecimento. Mas esses que saem viram novelinha, o torcedor fica ansioso, cria uma expectativa, e aí no final é isso. Agora a culpa é do Bruno Costa. Agora tudo é culpa do Bruno Costa. Ah, não está contratando ninguém porque o Bruno Costa é fraco. Assim, eu acho que tem uma... Sei lá, bicho. Não sei, assim, né? Sabe o que é que me preocupa? Eu vou te dizer uma coisa que me preocupa aqui demais. A gente está vivendo o ápice da história do Fortaleza. O ápice. Nunca houve um Fortaleza tão vencedor quanto esse agora aqui do Vojvoda. E é inacreditável como a torcida do Ceará está mais feliz do que a nossa. Eu não entra na minha cabeça como que isso é possível. Aí você pode dizer assim, torcedor do Fortaleza é exigente. Eu acho que isso não é exigência. Eu acho que isso é desconexão
com a realidade.
Eu acho que o torcedor do Fortaleza, e o que eu estou generalizando, tá? Uma parte dele se desconectou da vida real. Thaís, finalizo com isso. O post de anúncio do Kusevich é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado em meus comentários. Eu fico imaginando se eu fosse... Eu sei, ele é um jogador, ele é muito bem pago, ele tem que estar acostumado com isso. Mas eu fico imaginando como deve ser para ele abrir um Instagram. Ei, o Fortaleza me anunciou, vou ver lá. Aí a turma tá lá. Eu vou até ler. Para não ser injusto, né? Para não dizer que eu estou inventando. Vou pegar aqui, o post do Kusevich. Aí os comentários. Sou mais o Benevenuto 10 vezes. Este ano vai ser brigar para não cair. Janela fraquíssima. É impressionante. Ah, aqui é um cara fazendo com um cara que botou assim. É impressionante como a geração 2018 reclama de tudo. Ah, outra aqui, ó. Jogador ruim, o Fortaleza traz ligeiro e regulariza ligeiro. Cadê as contratações? Esse veio para jogar ou esquentar banco? Preocupante essa janela do Fortaleza. Brigamos para não cair. Pelo amor de Deus, troquem esse diretor de futebol. Já mostrou que não tem capacidade. Se você me disser que isso é ser exigente, aí eu desconheço o significado da palavra. Eu acho que o torcedor se apertou da vida real e isso pode ser um problema a longo prazo.
Me preocupou um pouco esse comentário que você falou do preocupante essa janela do Fortaleza, porque eu tentei rememorar aqui quem a gente trouxe e me veio à cabeça o Cardona, o Santos, o Luquinhas e o Moisés. É isso, não é? Tô esquecendo alguém?
As contratações dessa janela?
É. Cardona, Santos, Luquinhas, Moisés...
E o Kusevich. São 5.
E agora, o Kusevich. Não incluí ele porque a gente tá falando do anúncio dele. Meu amigo Santos... Ganhou muita coisa nos últimos 4 anos, tá? Muita coisa. Tomás Cardona saiu de lá do Defensa, todo mundo chorando as pitangas. Capitão. Não sei bem como é que a galera... O que é que a galera achou do último jogo, do jogo da última quarta-feira, porque eu não consegui assistir ao jogo inteiro. Então, não sei se ele foi bem ou ruim, mas... Eu não tinha achado ruim até então o que eu tinha visto dele. O Etienne até lembrou aí, né? A compra definitiva do Pikachu. Aí a gente passa adiante e fala de Moisés e Pikachu. Beleza, o Luquinhas tem sido questionado. Agora, preocupante a janela? A gente manteve o time praticamente inteiro. Perdeu Caio Alexandre. Preocupante a janela? Eu acho que é exatamente o que você falou, sabe? Acho que passa um pouco pela desconexão com a realidade. Cid, o torcedor pode falar o que ele quiser e ele pode estar errado em absolutamente tudo que ele falar.
Eu acho que não adianta rebater, porque assim... A gente está fazendo.
Pode criticar o quanto quiser e ele pode estar errado na crítica.
E a gente não, porque assim, a gente está fazendo uma crítica, né?
Exato.
Aí o cara entende que você está dizendo que não pode criticar.
Mas enfim, continuando aqui o raciocínio.
Não vale a pena.
Porque eu quero pegar aquilo que o Leão lá, eu nem lembro, o Leão 19 BR, sei lá.
BR, não sei.
Essa coisa de arrecadação com premiações e tal, quando se lança um orçamento, já tem muita gente planejando o que é que já vai fazer com esse dinheiro que possivelmente vai entrar. Porque estabelece-se metas esportivas para serem alcançadas e em alcançando essas metas, você ganha X dinheiros e você já se planeja com esses dinheiros o que é que você vai fazer. Então não sobra dinheiro dessa forma para o Fortaleza. Não sobra para a gente disputar o tipo de negociação que times do eixo Rio-São Paulo, ali do Rio Grande do Sul, também tem feito, entende? Me assusta também bastante essa desconexão com a realidade, porque eu acho que, além de precipitada, ela é contraproducente. Ela muito pouco pode trazer de positivo para a gente nesse início de temporada, nessa necessidade de estabelecer um padrão de desempenho, que é o que eu acho que todo torcedor do Fortaleza está desejando, né? Que o time desempenhe, performe bem e logo. Acho que é natural que a gente tenha jogos ruins nesse início de ano, mas eu também me sinto muito desconfortável, muito incomodada de ver o Fortaleza jogar da maneira como jogou contra... Qual foi o que o Marinho sofreu o pênalti? América. Da maneira como jogou contra o América, da maneira como jogou contra o Ferroviário. Agora, o que a gente não pode é entrar nesse lugar fácil, nesse lugar cômodo, de simplesmente dizer que a gente está fracassando porque não está sendo ousado, sabe? Acho que pelo contrário, acho que os movimentos, os vazamentos, você vendo os jogadores que o Fortaleza procura, eu acho que isso dá um grande indicativo, né, do que é que o clube pensa em termos de composição de elenco. Então, eu acho que a gente precisa, sim, seguir atento ao mercado, sim, tentar buscar novas maneiras de capitalizar. A gente está falando de um futebol que está cada vez mais inundado de dinheiro. É um dinheiro infinito. O Bahia parece ter um dinheiro infinito. Infinito. É dinheiro de Citigroup, de petróleo, de não sei o que mais lá. Então, acho que a gente precisa não esquecer, a gente não pode esquecer isso. A cada análise que você faz, você precisa ter isso em mente. A de que tem muita, muita, muita gente com mais dinheiro do que o Fortaleza disputando as mesmas competições que o Fortaleza. As mesmas. E mais que isso, é uma galera que pode interferir numa negociação porque ela pode simplesmente dizer: você está pagando X, eu vou pagar 2 e acaba logo, encerra aí, fecha as portas, negócio fechado. E pronto. Entende? Eu acho que o que falta não é diligência. Acho que o que falta é a gente, de fato, conseguir encontrar atalhos aí nas coisas. Seguir garimpando talentos. Cara, eu entendo o Filipinho. Eu queria muito o Filipinho, tá? Mas o Bruno, ele é um jogador selecionável e tem a mesma idade. Mesmíssima idade, 22 anos. Porque parece que quando a gente perde o Filipinho para o Atlético Paranaense, me parece que, pronto, acabou o ano. Pronto. Serve mais não. Olha aí, incompetentes. E eu acho que não é por aí, sabe? Eu realmente acho que não é por aí. Me frustrei com a não vinda do Barbosa. Me frustrei com a não vinda do Filipinho. Mas eu tenho esse sentimento de frustração sem em nenhum momento esquecer do quanto a gente nada contra a corrente ainda. Do quanto a gente precisa ser criativo na nossa criação de receita. Porque senão a gente não consegue nem minimizar esse abismo para poder tentar competir. Entende? Acho que o Fortaleza briga, antes de tudo, para conseguir condições de competir. Competir com esses outros ditos grandes, cheios da grana. Então, espero sim que a gente siga fazendo movimentos importantes, eficazes de mercado, mas eu acho que é preciso trazer algum grau de razoabilidade para a discussão. E eu acho que vale a pena também eu colocar um comentário do Iago aqui, ó. A verdade de vocês não pode ser minha verdade, e vice-versa. Assunto esse que não vale a pena. Críticas fazem parte do processo. Mas aí é que está o problema, Iago. Em nenhum momento a gente está dizendo que a crítica não faz parte. O problema é o tipo da crítica que você faz. Você dizer que o Fortaleza está com uma janela preocupante, por exemplo, existe algum grau de razoabilidade você trazer Santos, Tomás Cardona, Pikachu e Moisés? Todas essas contratações, inclusive, bem comemoradas. E eu vou dizer uma coisa, mas isso aí eu nem tinha falado antes, porque para mim é opinião pessoal. Para mim, o Kusevic é melhor que o Benevenuto de 2024, de 2023, ok? Considerando a bola que o Benevenuto jogou em 2023, para mim o Kusevic é mais zagueiro. Minha opinião. Mas eu nem estou trazendo ela aqui para o debate, porque para mim a coisa vai além. Ok, o que eu entendo como correto pode não ser o que você entende como correto. Agora, existem fatos que não podem ser tirados, excluídos da discussão. Não pode. Você não pode excluir da discussão que o Fortaleza ofereceu 300 mil para um zagueiro, o que é um salário altíssimo para um zagueiro, e o Botafogo ofereceu 730. Não se pode tirar isso da discussão. Porque é muito fácil você só sentar, botar, cruzar os braços e dizer: eita, como são incompetentes. Eita, como demoram. Eita, como são besta. Não é assim, gente. Não é assim.
Eu acho que tem uma ansiedade, né? Assim, por exemplo, até foi uma pergunta que o Levi, lá do grupo dos padrinhos, me fez hoje, né? Ele falou assim: MR, tu acha que esse Luquinhas presta? Porque tá todo mundo tacando pau, né, no Luquinhas. Aí eu falei assim: olha, cara, você quer que eu diga o meu sentimento? O meu sentimento de torcedor? O meu sentimento de torcedor é o seguinte: eu não vi nada nele. Vi nada. Assim, acho que ele entrou abaixo todas as partidas. Essa agora que ele foi titular, ele até conseguiu dar uns bons passos pro Moisés, mas só. Achei ele muito escondido atrás dos zagueiros, perdido. Não estava conseguindo competir. Então, até o momento, eu achei fraco. Mas esse é o meu sentimento. Agora, o que, que eu faço uma análise? E aí você topa ouvir uma análise? Thaís, o Luquinhas estava de férias, desde novembro. Novembro. O time dele foi eliminado lá da MLS em novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro, e ele se apresentou depois dos demais. Enquanto os daqui tiveram 35 dias de férias, e esses com 35 de férias já voltam fora de ritmo, Luquinhas estava com quase 3 meses sem jogar bola. Vem para cá e ainda chega depois dos demais. Esse cara não tem como estar no mesmo ritmo dos outros. Ele não tem como estar no mesmo ritmo dos outros. Então, assim, o que é que a minha prudência diz? Eu quero ver como ele vai ficar quando ele tiver no mesmo nível físico. Quando ele entender o que é que o treinador quer. E como é que faz isso? Tem que botar para jogar, cara. Tem que botar. Ontem eu ouvi um cara dizer o seguinte: como é que o Vojvoda escala esse jogador? Aí eu queria fazer uma pergunta sincera. O certo era não botar para jogar? Veja só, Fortaleza pagou 7 milhões de reais. Tá? Fortaleza pagou 7 milhões de reais no meio-campista. Tá, trouxe para cá. Não bota para jogar ou bota para jogar? O jogo contra o Ferroviário, na primeira fase do Campeonato Cearense, é um jogo para fazer isso ou não faz nunca? Porque ano passado a gente sofreu. Porque a gente foi descobrir que o Vitor Ricardo era ruim quando começou o Campeonato Brasileiro. Ele nunca tinha entrado. Aí quando começou a Série A, na estreia contra o Cuiabá, não tinha lateral. Botou o Vitor Ricardo. Esse vai ser o plano? Gente, infelizmente, não sei se vocês têm observado, mas desde o Rogério Ceni, não é assim, não é que começou agora em janeiro. Desde a época do Ceni, a primeira fase do campeonato estadual é para rodar o time, é para fazer testes, é ainda uma parte de pré-temporada. Os jogos são horríveis? Horríveis. E todo ano tem e todo ano tem um arsenal de jogos, um arsenal de jogos que fazem raiva. Ano passado, teve uma semana aí que a gente perdeu para o ABC e perdeu para o Ceará. Foi uma tortura. É esse período que você está... Lembra do time que foi jogar na Natal contra o ABC? Todo modificado. E aí? Tá errado em fazer isso? Ou ele tem que colocar os titulares para jogar 78 jogos no ano? Vai sobreviver quem quando chegar em junho? Gente, a conta é essa. A conta é essa. Esse é o momento de dar... Não queria usar esse termo, que eu acho muito... Tô achando insuportável. Mas tem que dar minutagem. Tem que dar minutagem. Tem que nivelar o time fisicamente. Tem que colocar os caras para jogar e tem que conhecer os jogadores. Tem que ter paciência com esse período. Não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes a gente fica com a visão só do fim da história, né? Por exemplo, pentacampeonato. Lindo pentacampeonato. Oh, corra linda. Gol do Caleb. O campeonato cearense ano passado foi insuportável. O primeiro jogo da semifinal contra o Ferroviário, o Fortaleza viu a alma. Foi 1-1. O Luceiro achou um gol no final do segundo tempo. Fortaleza viu a alma para ganhar do Ferroviário ano passado. E foram assim em vários jogos da Copa do Nordeste e do Estadual. Então, assim, todo ano é a mesma cantinela. Era para estar deslanchando, era para estar não sei o quê. Não tem sido assim. Tá. Então, você pode, por exemplo, até teve gente que comentou aqui no chat, o cara botou assim, um amigo meu disse que foi uma... O Fortaleza se precipitou em renovar com o Vojvoda. O cara botou aqui. Porque jogou mal contra o América de Natal e contra o Ferroviário numa pré-temporada. Thaís, o Ferroviário tá muito abaixo do Fortaleza. Muito. Muito, 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 muito. Assim, diferença de elenco, de estrutura, tudo. O Ferroviário começou a treinar no dia 20 de novembro. O elenco do Ferroviário se apresentou para a temporada de 2024 no dia 22 de novembro de 2023. O Fortaleza saiu de férias no dia 6 de dezembro. Ou seja, quando a gente saiu de férias, o Ferroviário já estava se preparando para a temporada. Aí a gente tirou 35 dias de férias e se reapresentou no dia 10 de janeiro. Ou seja, são 50 dias de diferença na preparação. O que é insuportável é o quê? É porque a nossa pré-temporada é com jogos oficiais. A nossa pré-temporada é com jogos oficiais. E jogos oficiais, que no nosso imaginário, a gente tem a obrigação de ganhar todos. Né? Até tem um superchat aqui do Pedro. Um abraço pro Pedro. Ele diz assim, MR Thaís, gostaria de saber se vocês acham que o Fortaleza é favorito, pelo menos ao título estadual. É início de temporada, é fato. Mas a disputa já está em andamento. Ou seja, veja só, o Pedro não está perguntando se o Fortaleza vai ganhar, não. Ele está perguntando se nós ainda somos pelo menos favorito. Muito provavelmente porque ele está vendo o Ceará, né, ganhando em placares elásticos e o Fortaleza enganchado em alguns jogos. Eu acho que não mudou nada, Pedro. Eu acho que não mudou nada. Fortaleza continua favorito ao Campeonato Cearense e favorito à Copa do Nordeste também.
Tu acha
vai ganhar o título? Eu acho que Fortaleza é favorito a ganhar a Copa do Nordeste.
Mais que o Bahia.
Mais que o Bahia.
É.
Mais que o Bahia.
Eu tenho minhas dúvidas, mas a nível de estadual, para mim, a coisa segue a mesma, porque o que fundamenta um comentário como esse, quem que é o favorito, segue As coisas seguem da mesma forma. Fortaleza continua estando na Série A e o Ceará na Série B. Fortaleza tem uma folha mais cara do que a do Ceará. O Fortaleza tem disputado competições mais qualificadas que o Ceará. Então, tudo isso, né? Tudo isso permanece, independentemente do desempenho em jogo A ou jogo B. Agora, o Paulo fala assim, não quero favoritismo, quero é ser campeão. Isso é real. Essa coisa do favoritismo, ela faz bem mais parte desse debate, né? Roda de amigos,
mas numa mesa. Mas tem a ver uma coisa com a outra?
Não tem nenhuma.
Você pode ganhar sendo favorito e você pode ganhar sem ser favorito.
E você pode perder das duas formas também.
O favoritismo é uma análise prévia. É só isso, gente. Não é assim, eu não quero ser favorito. Não tem no querer ser favorito. O favorito é uma análise prévia. Você olha assim, quem é o melhor time? O melhor time é o Fortaleza. Ele vai ganhar? Aí são outros 500. Tanto que ano passado a gente perdeu pro Ceará na Copa do Nordeste. Mesmo sendo favoritos a ganhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, você não escolhe ser favorito.
Exato. É exatamente o que eu tô falando. São fatos, são questões que são levantadas e que indicam, a partir de cada interpretação, uma interpretação particular, para quem vai esse favoritismo. Então, mas eu concordo que essa coisa do favoritismo, ela é muito mais boba, mas ela faz parte, para mim faz parte, de um debate sobre futebol. Para mim faz parte de um debate de futebol. Mas só retomando aquilo que eu tinha dito para o Márcio Renato, eu acho que segue existindo um favoritismo para o Fortaleza, porque nada mudou nesse sentido. Não são duas goleadas que do Ceará que vão indicar isso. E aqui reforço, ser favorito não implica em conquista de título. É apenas uma constatação. Agora, na Copa do Nordeste, eu fico um pouco mais cautelosa.
É porque, assim, eu acho o seguinte, o Bahia tá fazendo um ótimo time, né? Tá fazendo um ótimo time. Mas ele precisa se testar, né? A gente não viu o Bahia ser testado ainda. A gente não viu o Bahia ser testado ainda. E uma coisa é um papel, outra coisa é em campo. Como é que eu vou dizer que um trabalho de 4 anos ele já foi superado por um time que eu ainda não vi ser testado? Eu acho muito precipitado, entendeu? E assim, veja só, o Bahia fez boas contratações, mas eu acho que o Bahia ainda tem alguns problemas que são... Por exemplo, eu acho que o meio-campo do Bahia é bem melhor que o nosso. Em peças. Peças. São coisas diferentes. Peças. Tem o Caio, tem o Biel, tem o Cauli, tem o Everton Ribeiro, grandes jogadores. Esse Jean Lucas aí, eu acho bom, mas não é assim. Ah, que jogadoraço. Não me enche muito os olhos, não. Tem um lateral direito muito bom, que é o Gilberto. Tá? Um lateral direito muito bom, que é o Gilberto. Só. Não sei se é melhor nas outras posições, não. Não sei se é melhor. Eu acho que os nossos goleiros são melhores que os deles. Eu gosto mais da nossa zaga. Eu gosto mais do nosso lateral esquerdo. Eu acho que a gente tem um centroavante melhor do que o... Inclusive, eles estão loucos por um camisa 9. Porque o que tem lá é Veraldo, né? Que não se provou ainda. Eu acho que é... Eu não consigo ver assim, agora... Entrega as taças. Não consigo ver. Eu acho que o Fortaleza tem um trabalho consistente. Aí o cara botou assim, massacrou o Sport. Pô, bicho, o Retrô massacrou o Sport. O Retrô meteu 4-0 no Sport, não tem um mês. E assim, o goleiro faz parte do jogo, certo? Ah, se não fosse o goleiro joga no Sport, tá? Ele é um elemento da partida. Se o goleiro pegou, é mérito do Sport e também uma falta de perícia de quem finaliza, né? Uma coisa é um morrinho no campo, outra coisa é um buraco, outra coisa é cair uma chuva, é um cachorro entrar no gramado, mas o goleiro pegar, não é um fenômeno de fora, é mérito do esporte. Então, assim, eu não fico muito nessa, não. Assim, agora, vale de quê? Vale de análise prévia, só. Vai entrar em campo? Não, não vai entrar em campo. Se não tiver entrega 100%, não entra em campo. Porque confirmar o favoritismo também é muito difícil. Né? Confirmar o favoritismo também é algo muito difícil. É, Thaís, me diga aqui uma coisa. Você já deu uma olhadinha nos pneus do seu carro hoje?
Por que razão?
Porque essa semana eu fui tentar alinhar os pneus do meu carro. Aí o cara disse assim, não vai pegar, não. Aí eu, como é, meu? Aí ele bota o dedo aqui nesse risco. Careca, careca, careca. Que nem o Pedro Brasil. Careca. Aí você me pergunta, o que é que eu fiz? Pergunte. Pergunte. Pergunte o que é que
foi que você fez, Márcio Renato? O que eu tenho que fazer também, inclusive. Essa semana fiz um bate e volta bem ali. Tive que ir em outro carro. Fui no carro da minha mãe. Não fui no meu, não.
Pois eu vou lhe dar uma dica que você não vai esquecer jamais.
Pode ir.
Betuscar.
É não.
Porque, Thaís, pneus novos a partir de R$265. Tá? Betuscar é uma oficina de muita credibilidade, né? Aqui na cidade de Fortaleza. Mas, o negócio que eles estão botando para torar lá agora é pneu. Pneu barato. E detalhe, viu? Não tem os velhos? Os pneus velhos? Eles aceitam no negócio.
E abate.
Abate. Você paga um novo com o seu usado. E você ainda pode receber R$100 de desconto. Aí o cara diz assim, como é que eu faço para... Ó, tá vendo o QR Codezinho aí? Do lado da Thaís? Tem aí, compra o seu pneu aqui. Aponta a câmera do celular para ele. Ou você pode usar o link que tá aqui na descrição da live, tá? Ou digitar aí no... Salva aí na agenda do celular, 85-3211-6868. Vai direto no WhatsApp deles e tu já agenda o negócio ou pede logo o orçamento. Ó, meu pneu é aro tanto, não sei o que, papapá, eu quero da marca tal. Já mando o orçamento para ti, tu vai lá só trocar os pneus.
E Beto, é bom lembrar, tá. né, Márcio Renato, que eles estão em 3 endereços, então você, a depender de onde você mora, vai ter sempre um ali por perto, você encontra
a Betuscar
na Heracto Graça, na Bezerra de Menezes e na Washington Soares. Então, é mais uma comodidade aí para todo mundo que precisa fazer um alinhamento, comprar novos pneus, a gente tem que tá sempre ligado, porque passa... É uma questão, não é nem questão de multa, não, porque tem gente que troca para não ser multado, né? É questão de segurança. É questão de segurança, sua e da sua família. Então, dá uma chegada lá no Betuscar e procura os caras para trocar o seu jogo de pneus.
Exatamente, ó, tem tradição. A gente tem Glória e Tradição, né? A gente tem tradição em serviços automotivos. Então, é um lugar seguro para comprar o pneu, porque tem muito doidinho rolando por aí, viu? Então vá no lugar que tem credibilidade, porque pneu é coisa séria, que nem a Thaís falou. É essa questão de segurança e tem que comprar um bicho bom para durar muito tempo, né? Porque esses meus que eu tô trocando aqui agora estão há 5 anos aqui comigo, aqui enrolando. Beleza? Vá lá na Betuscar, lembrando que tem a unidade na Heracto Graça, como a Thaís falou, tem na Bezerra de Menezes também e na Washington Soares. Beleza? Soltar aqui um negocinho, cadê? Tem umas mensagens, né, Thaís?
Léo, bora dar uma lida?
Comenta as coisas sem mínimo de noção da realidade. Fortaleza ainda não está no patamar que parte da torcida acha e ainda assim faz o que faz. É, valeu, Léo. O Luzeli Júnior. Torço Fortaleza desde 93 e nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que o Leão estaria no patamar atual. Só quem viveu as dores do passado valoriza o que temos hoje. Valeu, Luzeli, tamo junto. Pedro Brasil. Ah, não. Desculpa. Ah, é porque tinha uns comentários em cima. Remo Carvalho, estamos no patamar do Cuiabá e Red Bull, galera.
Do Red Bull, não, Remo. Discordo quanto ao Red Bull. Primeiro que o Red Bull tem uma política de movimento de mercado muito diferente da maioria dos clubes aqui. Eles quase sempre procuram, deixam de lado medalhões e procuram jovens talentos, né? Fora a quantidade de dinheiro que eles têm. Foram eles, na verdade, que começaram um pouco com esse movimento de injeção tão grande de dinheiro, né? A comparação com o Cuiabá, em termos de grana, aí eu já acho ela mais coerente.
É isso. Carlos Hernani, toda vez que o Fortaleza está negociando um jogador e a negociação demora, acaba não dando certo, vem um time e oferece mais e leva. Valeu, Hernani. Igor Anderson, pessoal, boa noite. Uma parte da torcida vive em Nárnia. Acha que nós temos um poço sem fundo como o Grupo City. Nós temos basicamente nossa torcida como força motriz e ainda não entenderam a situação. Pedro Brasil, turma, não preocupa vocês a gente ter somente o Caleb como um jogador diferenciado em nosso meio campo? Preocupa. Preocupa. Claro que preocupa. Assim, eu acho que ele na verdade, ele está querendo perguntar sobre o Caio Alexandre, né? De uma outra forma. A gente não repôs o Caio Alexandre. Tá? Isso não aconteceu. Então, sim, preocupa. Mas o Fortaleza está atrás. Veja só. Fortaleza, que a gente sabe, certo? Foi atrás do Piovi, foi atrás do Filipinho, está buscando o Bruno Gomes. Fortaleza está atrás de volante. Né? Então, sim. Não preocupa só a gente, preocupa também a diretoria que está tentando trazer o jogador e não vai descansar até contratar, né? Isso a gente está vendo aí atrás. A Ana, Thaís, a carta aberta que o Fortaleza postou, foi você que escreveu? Achei parecido contigo.
Aí, Thaís. Não foi, Ana. Não foi, mas eu vi que ela não foi assinada, né? Não sei quem que escreveu. Queria saber também.
Isso aí. Daniel Almeida, acho que as contratações estão sendo feitas em cima das carências que temos. Só precisamos de um investidor para competir financeiramente. Esse é um debate que a gente pode aprofundar depois, né? Está na hora de vender uma parte da SAF? Tá aí. Esse debate pertence à torcida. Tem que esperar para ver. Paulo Roger, eu acho que ainda não dá para fazer uma análise muito profunda do conjunto do Fortaleza nesse momento. Claramente o Vovô está testando o elenco, procurando o time ideal. Eu acho que é isso. E assim, Paulo, eu não sei nem se é procurando o time ideal. Sinceramente, eu não sei se é isso. Eu acho que ele está tentando nivelar os caras. Não tem uma diferença. É isso, sim, cara. Começo de temporada, não tem muito, não. Até porque, assim, eu não tenho tantas dúvidas sobre o time ideal.
Também não.
Não tenho tantas dúvidas. Zé Carlos, a Thaís Lemos tem muita raiva do Bragantino, né? Tem raiva, Thaís, do Bragantino?
Tenho não, pô. Na verdade, eu não entendi. Eu suei muito crítica na minha... Não, não. Também achei que não.
Achei não.
Talvez tenha sido porque, na época que estava a disputa pelo título, eu falei que eu não queria que eles fossem campeões, né? Mas aí são por outras razões, é a questão de como eu vejo a beleza do futebol, digamos assim. Mas não tenho raiva, não. É indiferente.
É muito doido o futebol, né, cara? Eu tava aqui pensando. O Rodrigo comentou assim, Caleb não tem substituto à altura. O Caleb, até novembro, ele era reserva, assim, incontestável. Eu lembro que o Caleb tinha uma fama de ser jogador de segundo tempo. Lembra isso?
Sim. Isso foi um comentário, inclusive, aqui no Glória e Tradição.
Era, sim, uma fama. Porque não sei o que acontecia, mas ele entrava no segundo tempo, era bem. Quando ele saía de titular, ele não conseguia jogar bem. Aí o Caleb teve algumas lesões, né? Também que se atrapalhou bastante. Aí no final do ano, depois da final da Copa Sul-Americana, quando o Fortaleza despencou, o Caleb botou a bola debaixo do braço e jogou pra caramba. Ou não foi assim? Jogou muito, 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 muito. no final da Série A. E virou titular indiscutível, né? Aí hoje a discussão já é porque ele não tem um substituto. É ele que saiu do banco. É isso, o sarrafo vai subindo, né? O sarrafo vai subindo. O Paulo Roger comenta um negócio realmente, né? O Caleb é talentoso para maneira física, já está lesionado de novo. Já está com estiramento aí muscular. Sandra, não conheço esse novo zagueiro, mas conheço o Benevenuto, que só jogou no primeiro ano. Quando entra, é um Deus nos acuda. E pela postagem, não queria continuar no Fortaleza. Meu amigo, tchau.
Eu não vi essa postagem, porque eu acho que só teve postagem do Curitiba, né? Até onde eu vi ele...
Não, é porque o Benevenuto ele fez uma postagem no... É porque, assim, eu nem gosto dessas coisas,
sabe? Aqueles... Esses shades que colocam... Tipo, aquele story?
Não, foi uma postagem. Eu acho que foi pro feed dele. Mas é um negócio tão assim que você não sabe... Botou, tipo assim, ó. Eu passei pelos momentos mais difíceis da minha vida sozinho, então perdoe-me se eu agir como se não precisasse de ninguém. Aí você nunca entende isso aí. É que nem aqueles posts do Boeck de antigamente, né? Que tu não sabia se era um indireto, se era... Eu não curto muito isso, não. Ficar metaforando sobre
eu
postagem
também
do Instagram e tal. Não sei.
Eu não entendi nada... Eu não entendi, não, isso aí. Como que se aplicaria ao Fortaleza? Nem foto com a camisa do time ele tá, inclusive. Porque tem gente, né, que bota uns versículos bíblicos, umas reflexões, aí bota a camisa do time e tal. Não acho que tenha qualquer coisa relacionada ao Fortaleza, não. Teve algumas semanas atrás ele postando um story, né? Mas isso aí... É normal, acho.
Não, assim,
nada
na moral,
a ver,
né?
Mas é normal.
Na moral, se foi uma indireta pro Fortaleza, é muito doido, né? Porque assim, ele pode reclamar de tudo, menos de que não teve chance aqui, né?
Não, então, pois é.
Porque
eu
esse
acho que
ano, inclusive, ele foi titular.
Acho que ele tem uma relação boa aqui. É, talvez ele tivesse insatisfeito com alguma coisa naquela época lá que ele soltou aquele story. Mas, assim, o Boeck vivia fazendo, inclusive, isso. Na época que ele era banco pro Felipe Alves, o Boeck vivia soltando story. Entende? Então, é a maneira como eu acho que eles querem chamar algum tipo de atenção. Não vejo mal-estar nesse sentido. Mas acho, sim, que a ida dele ao Curitiba pode ser interessante. Para os dois, para todo mundo que está envolvido nessa negociação, para os três, no caso, né? Fortaleza, Curitiba e o próprio jogador. E espero realmente que o Kusevich seja um cara que agregue e qualifique o nível técnico da nossa zaga.
É isso. Vou aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O Fábio fez um comentário muito bom. Eu acho que é subestimar a inteligência de jogador aí.
Superestimar, ele colocou.
É, superestimar. Tipo assim, às vezes o cara nem tá dizendo. O cara bota uma frase de efeito dele, não sabe nem que diabo é, sei lá. Enfim, e detalhe, o Benevenuto tem contrato longo com o Fortaleza, tá?
Tem mais 2 anos depois
o
que voltar.
O Benevenuto tem contrato com o Fortaleza até o final de 2026. Então, tomara que dê certo.
Show.
É isso, Thaís.
Temos uma livezinha de carnaval. Lembrando, tá? Amanhã mais uma live, ao meio-dia, a gente vai fazer o nosso pré-jogo de Fortaleza e CRB. No domingo, Jornadinha.
Jornadinha.
Por aqui também. Você acompanha aqui também. Segunda e terça a gente vai folgar, porque somos filhos de Gandhi, minto, de Deus. Somos também filhos de Deus. E na quarta a gente volta com outro jogo, né? Que agora não para, não. Não para, não para, não para, não para, não.
Não para, não para. É, Thaís. Você não quer deixar nenhuma dica, não, pra turma?
Eu... É porque, assim, eu tô assim... Pronto, eu vou dar uma dica. Estou assistindo a quarta temporada de True Detective.
Ih, rapaz, ia ser a minha dica, ó.
Peguei a frente.
Ia ser a minha dica.
Quarta temporada de True Detective. Para quem não sabe o que é, True Detective é uma série antológica. Isso quer dizer o quê? Cada temporada é uma história completamente diferente, com atores, elencos diferentes, né? No caso, ela guarda uma semelhança um pouco num único aspecto, não vou falar porque não faz sentido. A primeira temporada foi memorável. As outras duas, um pouco fracas. Mas assisti só um episódio, MR, até agora. Inclusive, agora vou assistir outro. Assim que eu desligar aqui a live. Mas eu sou fã da série, gosto muito do produtor, do Nick Pizzolatto, e indico demais, coisa de qualidade, tá? Coisa de qualidade, fica aqui a dica. HBO Max, agora vai você, meu amigo.
Tu já viu quem tá aqui?
Minhoca. É não. Como foi que viram, hein?
Dá tchau, mamã. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, esperando a mãe tomar banho. Thaís, tá muito legal, True Detective. Muito legal mesmo, tô gostando. Eu vou indicar um filme que ele é meio pesado, assim, sabe? Bem, bem pesado, na verdade, que é A Sociedade da Neve. Já viu?
Eu já indiquei aqui.
Foi. Eu assisti agora esses dias. Eu já tinha visto o Vivos, né? Que é um filme lá dos anos 90, que conta a mesma história. Só que esse agora tem uma perspectiva menos Hollywood, assim, sabe? É uma coisa mais...
Do ponto de vista dos
passageiros, né? Assim, é pesado. Nossa, assim, cara, tipo, tem cenas ali que são muito marcantes. Tipo assim, a queda do avião, os corpos. Meu Deus, assim, é muito impactante, assim, muito... Tem uma tentativa de ser realista, assim, né? Que é bizarro mesmo. Inclusive, depois de ver o filme, eu recomendo ver um pequeno documentário que é... Antigamente se chamava de making of, né? Não sei se ainda chama assim. Que você alugava o DVD e tinha um making of. Mas é como se fosse um making of do filme. Que aí entrevista o diretor e o elenco, né? O elenco, inclusive, de jovens atores, né? Alguns do teatro.
Você sabe que alguns dos sobreviventes, eles aparecem no filme, né?
Sim. Eu vi também isso daí. Muito legal. E é uma história incrível, né, cara? Que negócio maluco.
Surreal. Eu indiquei aqui, faz algumas semanas que eu assisti, acho que foi em dezembro ainda, talvez, não sei.
Não tinha visto ainda, paizinho.
Ou então, no comecinho do ano, algumas pessoas que pegaram a minha dica depois vieram dizer que, putz, Thaís, é muito pesado. De fato é, você precisa... Não assista num momento de fragilidade, se você estiver meio balançada aí do emocional.
Não tem momento bom para ver, não, assim. Acaba tem que ter. O cara tem que ter os pessoas. Porque, assim, é muito realista, gente. É uma tragédia. É porque, assim, a história, ela foi contada por muito tempo como uma coisa meio romântica, assim, né? Ah, o milagre dos anjos.
Sobreviveram.
Né? Mas não é uma história de um milagre, é uma história de uma tragédia. Né?
Do início ao
fim, assim, você enaltecer os 14 que escaparam, é você lembrar que a maioria morreu ali,
jovens
e a maioria amigos, né? Tipo assim, e esse lance do vínculo entre eles me pega demais, sabe, Thaís? Porque nas partes que são polêmicas, né? Porque não é assim. Sim. Comer carne.
Não, é, tipo, não. Assim, não. Mas não falei.
Pessoas que tu conhece, pô, tipo, é muito. É muito fogo. Não,
dali,
assim.
Não, daí, o gente, dilema, daí o dilema ético que eles vivem, né?
A crise
ética que eles vivem.
Sim, e que transcende, inclusive, né? Porque tem um debate religioso, né? Tem o debate da legalidade, Tem uma hora que eles ficam discutindo isso, assim. É lícito fazer isso? Né? Tipo, é incrível, assim. Eu acho muito massa como eles conseguiram botar a gente dentro daquele negócio. Assim, é muito mérito do
Eles estão concorrendo...
Bayona, né? O nome do cara.
Eles estão concorrendo ao Oscar.
É. Também. É.
Porque é um filme estrangeiro, da Espanha.
E a Netflix está encabeçando, né? Então, tem muito lobby também, né? Assim, para chegar.
Exato. É isso, né? Então, temos essas duas dicas aí para a moçada. Assistam a série True Detective. Assistam Boa. Ao filme A Sociedade da Neve. Beijo. Bom feriado, tá? Se beber não dirija. Se beber não dirija. Meio dia. Se beber não dirija. Beba água. Se hidrate. Depois do não, é tudo importunação.
Isso.
Use camisinha.
Pelo amor de Deus.
O que mais?
Não, porque isso aí é importante, né? Aí depois chega novembro, aí vai
nascer. Tá todo mundo parindo, exatamente.
Vale, nasceu. Foi não, bicho, nasceu não. Ia ficar lá o tempo todinho. Juízo, né? Mas assim, aproveite também, viu? Porque carnaval é bom demais.
É bom
certo?
Demais.
Mas amanhã...
Beijo muito na boca.
Thaís, ó. Começa lá o Fuá, 2 da tarde, né, no Benfica? Assiste o pré-jogo antes, almoçando.
E já vai direto, almoçando, tomando a cervejinha já.
Aí depois, ó, pisa. Não é isso?
É isso, vamos embora.
Então tá. Beijos a todos, saudações tricolores, nos vemos amanhã na hora do almoço, tá? Bom carnaval aí pra vocês. Tchau, tamo junto.